Então, muito bom dia a todos
e a todas.
Eu queria agradecer-vos terem-se disponibilizado para vir à Assembleia da República para nos ajudarem neste trabalho que a 12ª Comissão, a Subcomissão de Igualdade de Oportunidades e Família, decidiu desencadear neste ano europeu para o diálogo intercultural. Acho que devo dizer-vos algumas palavras introdutórias à razão de ser, quer da audiência, quer deste trabalho que nos propusemos. Como acabei de dizer, trata-se de uma atividade que é enquadrada pelo Ano Europeu para o Diálogo Intercultural e foi entendido que nós em Portugal temos uma comunidade muito significativa de portugueses que tem características muito próprias, exatamente de um ponto de vista cultural, que são os portugueses ciganos, e que tem uma marca também muito clara, que é uma persistente pobreza e exclusão na maioria dos seus membros. E trata-se, portanto, de tentar perceber porque é que esta comunidade que vive connosco e que é portuguesa há quase 500 anos, persiste em permanecer tão à parte da sociedade geral. Pensámos que em identificar três vetores fundamentais para a apreciação exatamente desta perspectiva de inclusão versus a exclusão, integração versus pobreza, que são a educação, que são o trabalho e que é a integração espacial e geográfica, porque nos pareceram ser as três áreas mais relevantes para, de uma forma estratégica, pensarmos depois naquilo que é a nossa razão de existir, que é a intervenção, não é? Quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da formulação das políticas. Elencámos um conjunto de entidades muito amplo e variado para ouvir, começando desde logo com os representantes da própria comunidade cigana, e nesse sentido já vamos em cerca de metade das audições, tentamos e vamos continuar a ouvir, porque houve alguns que não puderam, entretanto, deslocar-se, ouvir os líderes ciganos, os chefes das associações ciganas, os mediadores e também algumas mulheres ciganas. Há a MUCIP e algumas mulheres que se disponibilizaram para vir connosco também dar a sua perspectiva. Vamos ouvir também outras entidades que trabalham, que têm ou projetos que trabalham junto da comunidade cigana, ou personalidades que têm um especial interesse e têm uma especial atividade junto desta mesma comunidade, comunidades docentes, entidades da administração, como sejam as direções regionais de educação, de saúde, segurança social e de emprego, câmaras municipais e, finalmente, os investigadores, porque a maior parte do conhecimento sistematizado que existe disponível em Portugal vem exatamente por via da investigação científica e em Portugal existe já um conjunto de investigadores com trabalho publicado e reconhecido como tal, que tem uma importância muito grande neste sentido. O nosso objetivo depois será, então, em dezembro, publicarmos um relatório, para o qual já estarão convidados para assistirem à sua apresentação, na qual faremos assim de todo este trabalho de audição. Portanto, trata-se aqui de ouvir para ficarmos com este acervo de conhecimentos que depois permita uma decisão mais informada sobre todas as perspectivas. Antes de vos dar a palavra, gostava de apresentar os senhores deputados que já estão presentes, os senhores deputados e o senhor deputado, a senhora deputada Ana Couto, a senhora deputada Paula de Deus e a senhora deputada Júlia Caré, que são do grupo parlamentar do Partido Socialista, e o senhor deputado Nuno da Câmara Pereira, que é do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Dava-vos agora a palavra e pedia que sempre que falassem, carregassem no interruptor verde e vos identificassem para efeitos de registro. Gostava também de vos informar que estas audições são todas gravadas para efeitos de memória futura, como calcularão pelos serviços competentes da Assembleia da República. E no caso presente está aqui uma equipa que suponho que é da Rádio TP, que irá fazer algumas imagens e eu gostava de perguntar se não se importam que assim seja. Então, muito obrigada. Faz favor.
Então, muito bom dia. Eu sou Cláudia Guerra, trabalho na Associação para o Desenvolvimento do Conselho de Moura, num projeto que se chama o Projeto Encontros, que é financiado pelo Programa Escolhas. Trabalhamos essencialmente com as comunidades ciganas do Sobral da Adiça e da Pova de São Miguel, que são duas aldeias rurais, e estou aqui acompanhada pela Dra. Isabel e pelo Dr. Carlos, pelos apresentam-se a si próprios. E nós preparámos aqui uma pequena apresentação sobre os ciganos no Conselho de Moura. É aqueles com quem trabalhamos, de quem temos um conhecimento mais profundo que nos permite fazer esta apresentação. Pronto, no Distrito de Beja, Moura é um dos concelhos que tem uma quantidade de ciganos maior, juntamente com Serpa, Beja, Ferreira do Alentejo. Em Moura, a comunidade cigana está dispersa pelas várias freguesias e só como nota prévia que tudo o que vamos aqui apresentar provém principalmente do trabalho de terreno feito pela ADC Moura através de vários projetos junto da comunidade, pelo Centro de Saúde, das várias informações e levantamento de dados da Câmara Municipal de Moura, através de vários documentos feitos também com informações sobre a comunidade cigana do concelho e depois documentos mais gerais a nível nacional. Para fazermos aqui um enquadramento, temos um concelho com duas freguesias urbanas e 6 rurais, uma população de aproximadamente 16.500 habitantes. A maioria das pessoas estão concentradas na cidade de Moura e que tem características sociais que mostram que é uma população deprimida. Temos 10,8% de pessoas, de famílias, que são beneficiárias de RSI, sendo destas uma percentagem também elevada da comunidade cigana que beneficia desta medida. Uma taxa de desemprego também muito superior à nacional, 14,6%, e uma taxa de abandono escolar também de 4,4%. O analfabetismo realmente é uma das principais problemas, quer dentro da comunidade cigana, quer na comunidade em geral. Temos 19% de pessoas que não sabem ler nem escrever. E vamos tendo um insucesso escolar também elevado ao nível dos vários ciclos. Isto a nível do Conselho de Moura em termos gerais. Depois, vou só aqui fazer uma nota para a dispersão das comunidades ciganas no concelho. Aqui temos o mapa do concelho, onde temos aqui sinalizadas as várias comunidades ciganas. Temos a freguesia de Santo Agostinho e São João Batista, é a cidade de Moura, ficam dentro da cidade de Moura. Temos várias comunidades, temos, por exemplo, comunidades aqui, só como exemplo, Estrada dos Machados, 74 pessoas, mas depois temos aqui, temos um único bairro social, que são os edifícios do Girassol, onde estão 94 pessoas da comunidade cigana, mas depois temos muitas, por exemplo, 100 que vivem alojadas numa antiga estação de Moura e 128 que vivem num acampamento junto a um polidesportivo. Pronto. Depois, nas freguesias rurais, com quem trabalhamos mais, a Póvoa de São Miguel, temos 70 pessoas que vivem em casas degradadas, não vivem já em acampamento. E em Sobral da Adiça temos 89 pessoas. Agora vamos falar mais à frente da situação. No Sobral da Adiça, por exemplo, gostaria de fazer só aqui um pequeno à parte. Temos aqui algumas imagens de Sobral da Adiça. Isto aqui é um acampamento onde a bica d'água fica a mais de 2 km e onde vivem aproximadamente 60 pessoas, 87, mas algumas ficam cá embaixo já nas casas. Então, isto aqui é uma imagem da Refer, da estação de comboios onde eles ocuparam há alguns anos. Isto é a imagem de Póvoa de São Miguel, uma casa que foi doada e que eles estão a ocupar, mas onde não têm esgotos, não têm água. Pronto. Situação complicada. Isto é outro acampamento, uma relota onde eles vivem. Pronto. A comunidade cigana do concelho de Moura tem uma população jovem, como a comunidade cigana a nível geral. Temos 70% de pessoas com menos de 30 anos. Estão sedentários. A principal fonte de rendimento é o RSI. A habitação, pronto, temos aqui alguns exemplos, é precária, ou em acampamentos, ou em casas muito degradadas que eles ocuparam ou que lhes foram doadas, ou em espaços como a antiga estação de comboios que eles ocuparam, espaços públicos. Mais uma vez a nota para que há muitas destas famílias que não têm sequer acesso à água. Próximo. Estas comunidades também são caracterizadas por, quando procuram os cuidados de saúde, mais nos momentos em que têm uma doença aguda do que na prevenção, a saúde infantil, o controle da fertilidade, a vacinação, é mais difícil de conseguir mobilizá-los para este tipo de cuidados. A acessibilidade aos serviços de saúde também é condicionada. E há uma, se calhar aqui, não sei se a doutora Isabel quer acrescentar alguma coisa a nível de... Ou vou continuando. E a doutora Isabel depois faz os seus comentários. Sim. Ok. Depois, temos um elevado número de famílias em intervenção social, não só no rendimento social de inserção. Temos muitas famílias que estão a ser acompanhadas pelo CPCJ, por várias instituições. Quando falamos aqui em predominância de tradições, temos aqui imagens que tiramos ontem, que a doutora Isabel encontrou. Muitas vezes nas nossas estradas ainda vemos os ciganos com este tipo de meio de transporte. É muito comum este tipo de vestuário. São comunidades muito mais próximo das tradições do que aquelas que vivem junto às grandes cidades, em que vai havendo mais trocas culturais. Concretamente, observamos que as condições de higiene e de saúde básica são muito deficitárias nesta comunidade, tem uma esperança de vida curta, tem havido um distanciamento crescente entre a comunidade cigana e não cigana. Falávamos ainda há pouco que aqui há 50 anos eram muito mais próximos da nossa comunidade, que pouca gente também tinha acesso à água, ao saneamento nestas comunidades rurais. E andava-se de burro e de cavalo, e entretanto, nestes 50 anos, a comunidade não cigana foi evoluindo para outras, para ter condições de vida melhores, e entretanto eles ficaram estagnados. Este distanciamento vai fazendo com que vá havendo mais conflitos e mais discriminação em relação à comunidade cigana no nosso concelho. Existem fortes desigualdades de género dentro das comunidades, são as mulheres que muitas vezes carregam a água, são as mulheres que tratam dos filhos, as tarefas que se associam às mulheres tradicionalmente continuam a ser desempenhadas por elas, têm um acesso limitado a meios modernos de informação, de comunicação, existem alguns espaços públicos que são interditos a esta comunidade. Falamos de espaços públicos, falamos de cafés, pronto. Existem muitos espaços onde ainda não são bem-vindos. E trazemos aqui algumas perspectivas de futuro, algumas ideias, algumas reflexões que fizemos sobre o que é que nós achamos que pode vir a ajudar nesta situação. Mais habitação social adaptada. No nosso concelho não está na agenda a criação de mais habitação social, curto ou médio prazo. Não podemos esquecer que temos mais de 600 pessoas que ainda vivem em habitação muito degradada ou em barracas. Criação de espaço e mecanismos de participação da comunidade cigana para que eles possam ter uma voz mais ativa. No nosso concelho ainda estamos um passo atrás a nível da representação. Eles não estão organizados em associações, nem há uma pessoa, um líder ou dois que possa ter um papel mais ativo a nível de intervenção pública ou política. Temos também um número de assistentes sociais muito reduzido e muitas vezes sem o perfil adequado para trabalhar com estas comunidades, sem o conhecimento, sobre conhecimento e sensibilidade para trabalhar com esta cultura. Achamos que devemos envolver os técnicos de intervenção social na construção de propostas de ação, no ajustamento ao nível local de medidas nacionais, porque não podemos pensar que mesmo sendo medidas para a comunidade cigana que possam ser adotadas igualmente como numa cidade, vimos aqui que as comunidades rurais têm características muito diferentes. Pensamos que a criação de plataformas multissetoriais que vão fazer o garante dos projetos locais, já temos tido muitos projetos que têm começado, terminado com muitos projetos a nível nacional, e que o trabalho com esta comunidade implica uma continuidade e a manutenção dos laços de confiança e de relação que são criados e que depois vão sendo cortados. E achamos que a escola pode ter um papel muito ativo como mediadora entre crianças ciganas e o centro de saúde para a promoção de estilos de vida saudáveis e de vigilância de saúde. Temos alguns casos de sucesso já e achamos que que a escola, como intermédio entre o posto de saúde ou o centro de saúde e as crianças, pode ser uma mais-valia. Estou a andar para trás. Pronto, agora queríamos fazer aqui um ponto, não sei se há alguma questão sobre as características territoriais, não sei se o Dr. Carlos ou a Dra. Isabel querem acrescentar alguma coisa neste ponto sobre as diferenças.
Bom dia, eu chamo-me Isabel Gaivão, sou médica, especialista em saúde pública, trabalho no Centro de Saúde de Moura e no Conselho de Moura já há muitos anos e portanto, apresentada. Em relação, não sei se perante isto, não sei se os senhores deputados gostariam de pôr algumas questões e seria mais fácil a gente se calhar interagir. De qualquer forma, parece-me que em termos gerais, o resumo que foi feito nesta introdução põe as questões fundamentais. Só gostaria talvez de aprofundar aqui uma questão, esta área. Portanto, acesso limitado não é esta. Sobre a questão do acesso aos serviços de saúde, não é?
Sim.
E outra questão, fundo, estas, não sei se não é, dizer acessibilidade aos serviços de saúde condicionada, nós temos que dar tópicos, gostava de explicar um bocado isto, que também tem a ver com outros aspectos de eles serem excluídos de alguns espaços públicos de participação e de interação com o resto da comunidade. Não é que não há tabuleta nenhuma a dizer que os ciganos não entram, não é? Mas há muitas questões de organização do centro de saúde, tá, que torna difícil, tá, eles terem, de facto, acesso aos cuidados e aos serviços. Para já, eles são analfabetos. Tá? Tem a questão dos dias e das horas. Tá? Depois de estar 2 horas à espera de uma consulta, é evidente que não estão. Portanto, tudo isto dificulta. Pois, como têm acesso a fracos de saneamento básico ou nenhum, são pessoas que cheiram a gente, não é? E de inverno cheiram a fumo, porque têm as suas fogueiras para se aquecerem. Portanto, vão para a sala de espera, estão sentados ao pé das outras pessoas. Não é? Portanto, são pequeninas questões, não é? E às vezes, não é? Nós nos serviços de saúde, quando temos reuniões de avaliação de resultados, não é? Por exemplo, não conseguimos atingir a meta da vacinação das crianças. É evidente que não conseguimos porque temos muitas crianças ciganas. Ponto final, parágrafo. Mas há alguns casos, por exemplo, a enfermeira que coordena o programa foi que descobriu quais eram as crianças que não estavam vacinadas, algumas delas até eram filhos de enfermeiros e de médicos. Portanto, é fácil, e cada vez mais, pelo que disse aqui a Cláudia, de encontrar neste grupo, que é visível, porque e neste momento é mais visível, por causa de há 10 anos de ter implementado o RSI, eles, de facto, para terem acesso ao RSI, têm que ter os miúdos na escola. Quando têm que ter os miúdos na escola, têm que se fixar, porque se vem uma carta para casa, ou vão lá ver se estão e saíram, depois a gente vai mostrar um bocado para ir desenvolver alguma atividade, porque antigamente eles davam a volta depois, por atividades rurais, de apanhar azeitona, ou para outros sítios, ou foram visitar, fazer um casamento fora, e estão 15 dias fora, ou 3 semanas, ou houve o funeral de uma pessoa, de um familiar que também está fora, de facto suspendem-lhes o rendimento. E, portanto, eles tornaram-se, eles não são mais. Em geral, quando a gente ouve as conversas, que eles estão a crescer e têm muitos filhos, mas eu admiro que têm muitos filhos, mas morrem muito cedo. A gente não vê ciganos com 70 anos. Na casa dos 60 morrem todos. Né? Se chegam aos 70 e tal, é um super resistente. Né? Portanto, também já não há bem, já há alguma preocupação. Começam-nos a aparecer mulheres a pedir o controle da sua fertilidade, planeamento familiar. Mas ou nós, serviços de saúde, e que trabalhamos principalmente a equipa de saúde pública com outras associações no território, criamos espaços noutros sítios em que eles possam vir com mais facilidade conversar e interagirmos, ou então isto torna-se complicado de conseguir que eles, de facto, vão aos poucos e poucos tendo acesso aos cuidados de saúde numa perspectiva mais de vigilância e promoção de saúde. Nas aldeias onde a ADC Moura está a trabalhar, são aquelas que a gente tem mais, é mais fácil, principalmente porque as duas enfermeiras, e aqui aproveito para passar uma mensagem que preocupa em termos de saúde comunitária e de saúde, porque a gente precisa muito de enfermeiros. Em geral, a comunicação social e o que a gente vê é médicos. Somos dois médicos, portanto não podemos ser... Porque, de facto, nos serviços de saúde e a nível dos cuidados primários, o enfermeiro é que é o profissional da saúde, é o profissional que tem que sair às comunidades, tem que ir à casa das pessoas, tem que ver se as pessoas estão a fazer vigilância de saúde, as mulheres, as crianças, como é que as pessoas funcionam, a educação para isso, para aquilo. O médico funciona mais como o profissional da doença, é o indivíduo que foi preparado para fazer diagnósticos, propor terapêuticas, coordenar terapêuticas, ver se as coisas melhoram ou não melhoram. E eu raramente vejo esta preocupação, e até vi no jornal antes de ontem, no fim de semana, que a nossa ministra deu uma entrevista, vinha um cantinho meio que propunha que os enfermeiros até podiam ir para a Argentina. A Argentina recebia os enfermeiros. E eu fiquei um bocado angustiada, porque eu acho que a gente tem poucos enfermeiros. Nós, penso eu, dos últimos dados que examinei, no princípio, antes deste século, 2001, nós não havia 2 enfermeiros para um médico. Quando eu me licenciei, havia mais médicos que enfermeiros no país. Portanto, acho que há aqui coisas que, se a gente quer fazer saúde, temos que arranjar enfermeiros e outros paramédicos. E encher os centros de saúde com essa gente para deixar de ter um modelo de saúde centrado na doença e no médico, que é caro e não é eficiente. Não sei se tem alguma questão.
Sra. Doutora, se calhar nós mantínhamos esta metodologia que os senhores falariam e depois, não é?
No final,
é capaz de ser mais fácil.
Ok.
Porque até para podermos formular com alguma economia também de tempo as perguntas, não é? Era capaz de ser melhor. Não sei quem é que vai retomar a palavra. A senhora doutor? A senhora doutora Cláudia.
Agora passamos para o tema da educação. Nós trabalhamos na EB1 sobre a aldeia de Lissa e da Póvoa de São Miguel. E o que verificamos concretamente é que as crianças entram muito tarde para a escola, as crianças ciganas. Muitas delas entram com 8, 9, 10 anos. São muito raros aqueles que frequentam o pré-escolar. Conhecemos dois. Têm elevadas taxas de retenção. Mais à frente vamos apresentar uma tabela onde apresentamos os dados concretos. Há um reduzido envolvimento parental na vida escolar. Claro que os pais... A escola não gosta de ver pessoas mal vestidas e que cheiram mal dentro de suas portas, e os pais também não gostam de ir ao sítio onde não são bem recebidos e também não valorizam a escola tanto como a nossa comunidade. Há pouco ou nenhuma participação em atividades escolares facultativas, no enriquecimento curricular, visitas de estudos, festas de escola, sempre que não é obrigatório. Estas crianças normalmente não vão. Aqui temos um menino de Sobral da Adissa que está a fazer os números, mas está a fazê-los no chão. É onde ele costuma escrever no seu ambiente natural, não nas folhas. Então isto foi um episódio há algum tempo em que despoletou ali um problema e ele estava só a fazer os números de 1 ou 10 muito direitinhos. Mas é engraçado como há um conjunto de regras completamente diferente e que chocam com as regras da escola, não é? Depois, também temos outra questão, que é a rigidez da comunidade escolar. Os seus valores culturais não são considerados dentro do currículo. Esta comunidade é muito itinerante na nossa zona, apesar de estarem sedentários, como a doutora Isabel já referiu, durante um conjunto de dias, às vezes até meses, deslocam-se para outras zonas e depois regressam. A escola não consegue dar resposta a isto, muitos deles até vão para a Espanha e então, como estamos muito próximo da fronteira, mesmo com a carta nómada não resolve esta questão. Depois têm ritmos de vida diferentes, há alturas que estão na escola e que ficam até mais tempo, mas depois há alturas em que desaparecem e é difícil isto gerir-se dentro de uma escola. Depois temos um abandono escolar muito grande entre o primeiro e o segundo ciclo, especialmente nas aldeias, claro, mas a nível do concelho todo. Estas crianças frequentam o primeiro ciclo, claro, com elevado absentismo, entram tarde, mas frequentam o primeiro ciclo, mas quando há transição para o segundo ciclo, deixam completamente. Quer porque estão no Sobral e na Póvoa para irem para o segundo ciclo, tinham que mudar de terra, tinham que passar a andar de autocarro, tinham que tomar refeições noutra terra, mas também porque, como entram tarde, ficam até aos 14, 15, tentam muitas vezes, se estão próximo de passar antes dos 15 para o segundo ciclo, deixam de ir à escola e então forçam mais uma retenção para não terem que passar para o segundo ciclo. Isto devido ao RSI, que obriga as crianças a estarem na escola até aos 15 anos, então aos pais é mais fácil, se eles chumbarem mais tempo no primeiro ciclo e não terem que ir para outra terra estudar. E este abandono é muito elevado nos rapazes e é total nas raparigas. Não há nenhuma rapariga a frequentar o segundo ciclo na EB23 de Moura nem na EB23 da Amarelejo. Os professores também não são os maus da fita, não é? Não têm um apoio e um acompanhamento na gestão destas turmas, que têm, muitas vezes têm turmas que têm alunos desde os 6 até mais de 10 anos, depois têm turmas que têm vários níveis, em escolas rurais ainda existem turmas com vários níveis, quando ainda por cima temos meninos que não têm as competências iguais às dos outros. Isto vai causar uma dificuldade grande na gestão das turmas e da escola. Depois, a nível da sala de aula, ainda se observa um distanciamento espacial entre os meninos ciganos e não ciganos, os meninos de ciganos ainda ficam no final das salas em grupinhos de ciganos. No recreio não há só o facto deles não brincarem juntos, mas também é o espaço onde há mais conflitos. E claro que se temos uma escola é EB1, normalmente dos 6 aos 10, para as crianças da comunidade não cigana, se temos meninos que têm entre os 6 e os 15 da comunidade cigana, e se dentro da sala estão em desvantagem, no recreio, claro que se vão fazer valer das outras competências que eles têm, não é? E causam um conflito grande entre as duas comunidades. Falo aqui do número insignificante de crianças no segundo e terceiro ciclo, que são, e este número insignificante são todos ciganos que vivem na cidade de Moura e que são rapazes, não são raparigas. Depois vamos observando um desajustamento entre o Conselho de Necessidades Educativas Especiais e as necessidades destes alunos. Os professores muitas vezes tentam inserir estes alunos dentro do Conselho de Necessidades Educativas Especiais, quando não têm que ser inseridos necessariamente. Mas também é verdade que precisam de um apoio complementar para lidar com esta situação e que não têm outra forma de conseguir obter este apoio. Então, há aqui uma dificuldade de gerir isto dentro da escola e que depois vão chamando médicos e psicólogos e todos os profissionais adjacentes para tentarem que eles digam que os meninos ciganos têm um problema grave e contínuo e que precisam de um professor de apoio. Depois, a nível do RSI, estes alunos vão à escola, muitos deles por causa do RSI, sejamos claros. Muitos deles gostam de ir à escola, mas o primeiro passo é por causa desta medida. No entanto, não há um trabalho de articulação entre a equipa do rendimento social de inserção e a escola. A nível preventivo, só há depois, quando acontece um problema, quando o menino abandona, realmente vão falar com a equipa do rendimento social de inserção. Mas não há um trabalho preventivo. Se a criança não está durante 2 semanas, se houvesse uma articulação para tentar perceber o que é que se passa concretamente, talvez o abandono pudesse ser evitado. Depois, a nível da comunidade cigana no geral, não há quase nenhum adulto que tenha terminado o 4º ano. Já existem os novos pais, que agora têm 16, 17, 18, que frequentaram o primeiro ciclo, mas que muito poucos concluíram com aproveitamento o 4º ano. Isto causa um problema grave, que é, temos estas pessoas que não têm o 4º ano, mas que também não têm outra resposta a nível educativo, que não têm aos 18 anos. Então, concretamente, no Sobral da Adiça temos 41% de crianças ciganas, na Póvoa de São Miguel temos 43%. Todas as crianças que abandonaram o primeiro ciclo são ciganos, e o número de crianças que têm sucesso escolar também, muito na Póvoa, são todos ciganos, e no Sobral da Adiça são quase todos. Aqui é só para mostrar que realmente existe uma dificuldade de adaptação das crianças e da escola neste contexto. Como perspectivas, apontamos o recurso a técnicas de mediação dentro da escola. No nosso conselho temos tentado estudar esta hipótese com várias instituições, como é que poderia isto pôr-se em marcha, em termos de financiamento, etc. Tem sido difícil. Depois, a formação dos agentes educativos sobre a cultura cigana e sobre modelos pedagógicos mais ajustados. Neste momento, os nossos professores nem sequer conhecem a cultura que é representada 40%, 40%, 50% nas suas escolas, e tem sido difícil ter melhores resultados nestas condições. As achamos que as técnicas de ensino à distância como primeiro passo para a integração escolar, especialmente no segundo ciclo, pode ser uma via. Temos neste momento, por exemplo, uma menina que terminou o quarto ano com aproveitamento, ainda se matriculou no segundo ciclo, mas que abandonou logo, e que tem competências, mas não lhe é permitido sair do acampamento sem ser acompanhado pelo pai ou por outro adulto, e que vai ficar por ali, se não encontrarmos outra solução. Então, pensamos que pode ser uma hipótese o ensino à distância. Depois, o aproveitamento do fascínio que eles têm pelos livros e pelas novas tecnologias. Nós agora no verão desenvolvemos uma atividade que é a biblioteca de rua. Tem um sucesso incrível. Gostam mais dos livros do que os meninos que não são ciganos. Temos ali uma menina. Assim que chegamos com os livros, estamos 2 horas com eles, concentrados a ver livros. Acho que pode ser uma maneira de os ir cativando com estes mediadores. Pronto. Em relação à escola, queria também deixar aqui outro ponto, que é estas crianças que terminam o primeiro ciclo com 14, 15 anos, raparigas ou rapazes, e que depois, entretanto, vão formar a sua família, até aos 18 anos não têm qualquer resposta em termos educativos. Não há qualquer resposta que se consiga dar. Claro que depois de estarem estes anos de interregno entre os 15 e os 18 anos, vai ser muito mais difícil voltá-los a motivar, por exemplo, para uma alfabetização de adultos ou para uma formação. E quando terminam o primeiro ciclo, apesar de não lhes ser permitido ir para o segundo ciclo, muitos deles têm vontade de continuar. Temos que tentar pensar numa forma de dar uma resposta a esta faixa etária que não tem qualquer resposta que seja adaptada às suas características. Em termos de educação, querem acrescentar alguma coisa? Não? Então, em termos de emprego e formação profissional, são tradicionalmente vendedores ambulantes, mas ainda se deslocam muito para os trabalhos agrícolas sazonais. A azeitona no Alentejo, ali na nossa zona, as frutas na Andaluzia, em breve vão para o tomate, para a apanha do tomate. Durante este tempo, temos como consequência as crianças ou vão com eles e deixam a escola durante 2 ou 3 meses, ou ficam na escola com um adulto, com uma mulher ou com duas. O que depois, claro, uma ou duas mulheres com 20 crianças num acampamento onde não há água, claro que isso depois se vai refletir na forma como estas crianças chegam à escola. Temos uma pouca ou nula frequência de formação profissional. Da minha experiência de Sobral e da Póvoa, de Sobral da Adiça e da Póvoa de São Miguel, nenhum adulto frequenta formação profissional ou frequentou. Mas todos querem frequentar cursos de alfabetização de adultos. Todos já perceberam que é muito útil saber ler e escrever, conseguirem se desenrascar com as suas cartas. Mas temos outro problema, que é, hoje em dia, para criarmos uma turma para fazer cursos de alfabetização de adultos, são necessárias 15 inscrições. Numa freguesia rural, onde temos, para já, se vamos criar um curso de alfabetização de adultos que possa ser adaptado em termos de conteúdos culturais a esta comunidade, vamos ter uma turma com a comunidade cigana. Para conseguirmos 15 adultos que estejam interessados, motivados e que possam integrar uma turma destas, é muito difícil. Daí que neste último ano ainda não se tenha conseguido pôr em marcha, porque depois não é permitida a itinerância, ou seja, tem que ser uma turma no Sobral da Adiça ou na Póvoa de São Miguel. E a colocação de professores também não permite que seja feita uma seleção tendo em conta a sensibilidade para o trabalho com esta comunidade e as competências para este trabalho. E depois temos outra questão, que é os jovens, como tinha falado há pouco, entre os 15 e os 18, não podem frequentar um curso de alfabetização de adultos, só com mais de 18 anos. Então, mesmo que tenham deixado o primeiro ciclo antes de terem terminado, só depois dos 18 é que vão poder voltar a aprender a ler e escrever. aqui temos uma rapariga que tem uns 16 anos que está em casa a fazer as tarefas domésticas. O trabalho, as mulheres ciganas ainda têm menos acesso ao trabalho e à formação profissional. Estão muito associadas ainda aos papéis tradicionais de género, ficam em casa a tomar conta dos meninos. As únicas oportunidades de integração laboral é através dos POC, que é uma situação instável e precária e nem sempre é adaptada a estas pessoas. Utilizam o trabalho por conta própria em feiras, como ilegal, como complemento ao rendimento social de inserção, muitas vezes. E muitas vezes ficam penalizados, são descobertos. Pronto, é um jogo de cintura que vão fazendo. E temos aqui como perspectivas algumas áreas de formação em que eles já nos demonstraram interesse, como seja a construção civil, como forma de terem competências para fazerem autoconstrução. Claro que teria que ser acompanhada e devidamente vista. Florestas e caça, que juntam as grandes competências que eles têm a nível de território, conhecimento de território, gosto pela natureza e pelo ar livre. Comércio, aproveitando as competências que eles têm desenvolvido. Auxiliares de educação, que podia ser uma mais-valia, como na mediação, na tentativa de mediação de conflitos nas escolas entre os meninos. E o artesanato, como forma de criar algo para depois comercializar. Um incentivo à legalização das suas atividades e tentar ver que outras possibilidades existem para além da ilegalidade e do complemento com o rendimento social de inserção. E o apoio à definição de percursos profissionais alternativos. Estas pessoas continuam a reproduzir as profissões que os seus pais e avós já tinham. E pronto, terminamos assim. Tentámos dar os tópicos gerais sobre o que é que as nossas reflexões dentro do nosso território. Gostaríamos agora, certamente, muitas coisas ficaram por dizer que nos fossem ajudando aqui a especificar mais algumas questões.
Muito obrigada, doutora. Não sei, mais ninguém quer, por enquanto, dizer mais nada. Sr. Doutor, quer acrescentar mais alguma coisa?
Muito bom dia a todos. Meu nome é Carlos Carneiro, eu sou médico interno, estou colocado no Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, mais concretamente no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. Estou neste momento integrado no estágio de cuidados de saúde primária, neste momento na relação com as equipas de saúde pública do Conselho de Moura e com a Clínica Geral, no Sinajal Familiar. E neste momento a única coisa que queria acrescentar é realmente que é verdade que é uma realidade que nos temos deparado, sobretudo com esta grande quantidade de população cigana que temos no concelho, e sobretudo pela experiência que tenho no próprio, mais concretamente no centro hospitalar. Falou-se muito aqui dos mediadores. Nós lá temos um mediador que foi contratado pela administração do hospital, realmente com grandes resultados, somente a fase de urgências também, e realmente estou entregado nessas equipas. E temos realmente reparado que realmente após a sua colocação e a sua intermediação, não só na recepção da população cigana que realmente se desloca ao nosso hospital, bem como no intermédio da colocação de... serve como interlocutor entre as equipas profissionais de saúde e realmente a população que realmente vai com os seus doentes, realmente temos bons resultados, não só em menos rebuliço, perdoem-me a expressão, nas salas de espera, nas urgências, bem como realmente uma outra perspectiva, uma outra forma de aproximarmos os cuidados de saúde realmente para a população, porque não só é importante como uma saúde seja realmente um receptor de todas as doenças que realmente sejam emergentes, mas também que sirva como intermediário e como porta aberta da nossa ação sobre a população. E realmente era essa a experiência que eu gostaria de deixar, porque todos os profissionais de saúde, pelo menos a maior parte, realmente têm bons resultados e esta mediação realmente no terreno, não é só na teoria, mas realmente no terreno funciona e com bons resultados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Então, eu agora passava a palavra às senhoras deputadas, Sr. Deputado Paulo Deus.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a disponibilidade desta equipa, se é que lhe posso chamar assim, mas aquilo que vieram de facto aqui apresentar é um trabalho territorializado da equipa e que devemos aqui saudar. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a experiência que aqui nos transmitiram. E a descrição que nos fizeram, no fundo, desta, permitam-me utilizar a expressão, pintura da mais absoluta pobreza humana, porque, de facto, foi isso que nós acabámos de assistir através da vossa apresentação. Eu tinha aqui algumas questões que gostava de vos colocar e, desde logo, começar por perceber que oportunidades e que espaços é que existem no Conselho de Moura, onde há uma longa tradição de trabalho mesmo com a comunidade cigana, que espaços é que existem para ouvir a voz das pessoas que vivem neste concelho há tantos anos. Depois, que mudanças é que registam ao longo dos tempos e no decorrer da vossa intervenção? Mudanças não só nas condições de vida da população cigana, resultados efetivos, mas também na aceitação pela comunidade não cigana. E o que é que identificam como sendo também as resistências, maiores resistências da população cigana à vossa à colaboração e ao apoio que prestam? Depois, uma última a propósito do projeto desenvolvido ao abrigo do programa Escolhas. Que mais-valia é que identificam no trabalho que estão a fazer com os meninos ciganos? E só para concluir uma questão sobre a ligação entre a escola e a saúde, na forma como está a ser garantido o direito das crianças ciganas à saúde. Já vimos o importante trabalho que o hospital tem com o mediador, mas eu tive a oportunidade de estar numa das imagens, aparecia uma criança que claramente tinha problemas de visão, era demasiado notório. E que trabalho é que está a ser feito a esse nível e a outros com os meninos ciganos, numa população que há tantos e tantos anos está no concelho de Moura? Obrigada.
Muito obrigada. Sou deputado da Câmara.
Pois, bom dia. Eu só tenho aqui várias questões a pôr, a doutora, principalmente a doutora Cláudia Guerra, sobre aqui duas ou três questões. Para ver esclarecido. Em relação à fertilidade, ao problema da fertilidade, não percebi bem como é que são desenvolvidos os programas junto das jovens para o entendimento e para o conhecimento da própria orgânica que se prende com a fertilidade. Ou seja, são elas que são conduzidas ao sítio onde se dá eventualmente os esclarecimentos, ou não são os esclarecimentos porque não irem ao próprio acampamento e debruçarem sobre o assunto, não à espera que a fruta caia do ar, mas que se envolva esse programa junto dos sítios onde eles se encontram, uma vez que são nómadas. Portanto, o problema da programação e da forma como se faz a programação à volta da fertilidade, da fertilização, do planeamento familiar. Gostaria também de saber se eles são, de facto, por vocação própria, por tradição, uma comunidade que se auto-exclui desde há vários séculos, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Isto não é um predomínio uma falta de preparação dos portugueses, mas sim, se calhar, neste diálogo intercultural que hoje em dia se aproxima, que hoje em dia se envolve na Europa, e por isso mesmo, este desejo, este encontro e reencontro de órgão de poder como a Assembleia da República para saber aproximar-se desta questão toda, finalmente, e que, com tanta insuficiência para trás, obviamente, desejando que se venha a resolver, não, problema, não em dois dias, mas que comece a tratar concretamente desta problemática toda. Por isso mesmo, eu não entendo porque é que se é um problema de higiene, se é um problema, inclusive, de tensão na sociedade, seja na escola, seja nos sítios públicos, seja onde for, em relação a essa própria atitude, com a higiene, pelo menos o nosso conceito, porque é que não, as câmaras municipais não têm um programa, não desenvolvem, junto à comunidade, o acesso à água. A água está a 2 km, porque é que essa água não anda mais 2 km? Temos, inclusivamente, hoje outro problema, que é o problema que hoje vamos aos espetáculos, aqui à volta da urbanidade, e depois umas casas de banho de plástico. Porque é que essas casas de banho de plástico, se calhar, não vão para o campo, e estão lá metidas? Temos até, inclusive, na construção civil, em que não há condições, obviamente, quando se está a fazer urbanizações, e portanto também as empresas põem lá essas casas de banho de plástico. O problema de transporte. Também não percebo porque é que as câmaras municipais, sabendo que há um problema de transporte, porque é que não põem uma carrinha à disposição das comunidades, seja para o que for, não só para a escola, mas para tudo. Todas as atividades que eles possam ter, junto inclusive para o próprio acesso à saúde, para poder ir à cidade, para poder ir a um café, enfim, para não ter que se deslocar a pé. Mas também não entendo porque é que as câmaras municipais não desenvolvem esse programa. Em relação à vida curta dos ciganos, sabendo, têm uma vida bastante limitada em relação à sua idade, conhecer o problema da higiene, se calhar conhecer a saúde pública. Eu gostava de saber, concretamente, qual, mais ou menos, a idade média, já me disse, há volta dos 60 anos, mas este entendimento, esta falta de diálogo, esta falta de conhecimento, porque é que as pessoas que têm mais acesso ao contacto com eles, a falta de diálogo, de entendimento, de consciencialização junto à comunidade para este problema da saúde que se prende exatamente com a possibilidade de prolongarem a vida mais do que eles para a qual eles estão habituados, sabendo que eles têm essa consciência. O que é que se faz à volta dessa consciencialização, tal qual, como se põe o problema do planeamento familiar, também se pode pôr concretamente o problema em relação à possibilidade que eles têm de maior horizonte de vida. São essas questões que eu tenho que pôr. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Júlia Caré.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os nossos preletores. Enfim, eu acompanhei com muita atenção as vossas informações e tanto que a deputada Paula de Beas, que é o deputado na Câmara Pereira, já fizeram perguntas muito pertinentes no que diz respeito à educação e às condições de vida. Na vossa opinião, esta entrada tardia na escola, aos 8, 9, 10 anos, no vosso conhecimento, deve-se a desconhecimento da lei ou também já um historial familiar também de pouca valorização da escola, de não sentir a importância da escola, para além de todas as outras dificuldades que referiram, uma certa dificuldade de serem aceitos na comunidade. E, por outro lado, o abandonar, abandonam a escola para não terem de ir para outra localidade. Isto prende-se com falta de transporte ou mesmo para não ficarem longe da sua comunidade, não perderem, enfim, o contacto com os seus? E se é igual para os rapazes, para as raparigas, ou se se verifica com mais acuidade no caso das meninas? Porque nós já temos ouvido e sabemos que, em termos culturais, há uma certa restrição às meninas. Depois também, esta questão dos cursos de alfabetização não serem permitidos entre os 15 e os 18 anos, isto é mesmo uma disposição legal? Se já houve da vossa parte alguma iniciativa de tentar, enfim, alterar esta situação? Se isto é mesmo eu confesso o meu desconhecimento disto. E depois, também dizem que na seleção dos formadores profissionais ou dos professores para os cursos profissionais, portanto, na vossa opinião, para que, enfim, posso deduzir que se são pessoas para trabalhar concretamente com pessoas de etnia cigana, se calhar um requisito deveria ser, ou não, queria ouvir a vossa opinião sobre isto, alguma sensibilidade, algum conhecimento dos contextos culturais onde a sua atividade vai ser desenvolvida. Era só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Couto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, queria naturalmente reiterar os agradecimentos que já foram feitos pelos meus colegas, em nome do Partido Socialista, pelos esclarecimentos que nos vieram trazer. E tal como disse a deputada Paula Deus, vieram-nos trazer uma visão muito territorializada, e para nós também é importante, para tentarmos perceber algumas coisas, porque a Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades e Família, neste trabalho que está a desenvolver, tem vindo a ouvir elementos representativos da comunidade cigana, mas também os técnicos no terreno trabalham, digamos, com eles e para, obviamente, conseguir, de alguma maneira, o tão desejado desiderato da Igualdade de Oportunidades. E curiosamente, do que nós já ouvimos da comunidade cigana, eu, aliás, algumas das questões que ia colocar já foram colocadas, portanto não vou referir-me a isso, mas vou-me referir a uma que ainda não foi colocada. E do que nós já ouvimos da comunidade cigana, e curiosamente os senhores não se referiram a isso, uma das causas para o abandono escolar precoce das meninas, não falamos só das meninas, tem que ver com a sua própria tradição e o seu medo de que as meninas, junto com os meninos, e sobretudo com os meninos não ciganos, possam, de alguma maneira, enfim, trair esta tradição. A minha pergunta, os senhores são profissionais de saúde, e, portanto, eu queria, sobretudo, dirigir-me aos profissionais de saúde, não obstante também uma Associação de Desenvolvimento do Conselho, por tudo aquilo que vimos aqui, tem, naturalmente, uma preocupação de mediadora, no fundo está a fazer o papel de mediadora, mas os senhores são profissionais de saúde e eu gostaria de tentar perceber de que forma é que conseguem trabalhar esta problemática, que no fundo é um abandono precoce da escola, leva a um casamento precoce, e isso tem-nos sido dito reiteradamente pela comunidade cigana, logo a uma gravidez muitíssimo precoce. Portanto, de que forma é que conseguem trabalhar esta problemática objetiva no sentido de evitar que crianças possam ser outras crianças? No fundo é disso que estamos a falar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu só queria acrescentar só mais duas ou três questões relativamente àquelas que os meus colegas já colocaram, e é só para precisar um bocadinho mais aquilo que tem vindo a ser sistematicamente colocado ao longo destas audições. Uma primeira, e já o deputado da Câmara Pereira já o referiu, tem a ver com a questão que pela primeira vez foi colocada de forma tão explícita, que é a esperança média de vida. A esperança média de vida é o indicador global social que nós temos para medir a qualidade de vida dos povos. É o único, por enquanto, ainda temos. E, se bem que nós tivéssemos essa informação um bocadinho difusa, ela nunca foi, de uma forma tão expressiva, referida. E seria muito importante, e é nesse sentido que eu faço esta, que eu formulo a questão, se a forma de nós conseguirmos, de alguma forma, ao longo do tempo que damos resta de audições, podermos, de alguma forma, neste relatório, explicitar esta esperança média de vida. Porque em quantos anos é que se traduz? Para mulheres e para homens? Porque nós sabemos para a população geral o que é que isto significa. Portanto, é só para completar um bocadinho a questão que o Sr. Deputado já tinha colocado, mas é muito importante este indicador de um ponto de vista da caracterização desta comunidade. Não estou a pedir que o façam, mas como podemos, em tempo útil deste relatório, se não for deste relatório, será sempre útil, não é? Mas chegarmos a um número que possamos, de alguma forma, integrar na caracterização desta comunidade, porque é naturalmente um desiderato que a comunidade, que é portuguesa, passe a ter a esperança média de vida de toda a comunidade portuguesa. De facto, como também foi dito, a abordagem que aqui é colocada tem uma localização e isso é muito importante. E coloca problemas que não são exatamente coincidentes com aqueles que têm vindo a ser referidos, mas são coincidentes em algumas circunstâncias. Curiosamente, nada do que aqui nos falam da integração espacial, começando pela questão da habitação, tem a ver com as problemáticas dos realojamentos sociais. Portanto, são questões que ainda são prévias à dos realojamentos sociais. E isso é fundamental. O facto de termos esta experiência, que está numa fase que é anterior à do realojamento social, já com alguns impactos conhecidos e com alguns resultados conhecidos, e naturalmente ter-se-á que evoluir para um alojamento em habitação condigna, até por causa da esperança, mais não seja, porque é um dos elementos fundamentais para se poder alterar um indicador baixo de esperança média de vida. Pensar em que termos é que pode ser equacionado um realojamento desta população em condições de contíguas, não é? De fita contígua. Quer em termos espaciais, quer em termos de desenho habitacional. A outra questão, no conjunto dos temas que abordaram e que seguiram no fundo aquilo que foi pedido de um ponto de vista estratégico, dando o salto para o que é o primeiro patamar da formação da vida, que é a educação, que referiram bastantes questões, falaram muito claramente na importância dos mediadores, que foi claramente é consensual em todos, as pessoas que vieram, todos são consensuais na premência da existência de mediadores, no caso da educação, mas em todas as outras áreas. O Sr. Doutor acabou de referir a experiência positiva do Hospital de Beja, mas a questão de haver um interlocutor que faça a mediação é incontestável, não há dúvidas quanto a isso. No entanto, também, como já foi referido pelas minhas colegas, sem escolarização, estas crianças ficam amputadas da sua capacidade de integração futura, não é? Ab início. Portanto, o que nós falamos depois da alfabetização, do gap, dos 15, 18 anos, já são remediais. Portanto, nesta perspectiva da abordagem da questão educativa, trata-se de tentarmos pensar coletivamente com aqueles que estão no terreno, com aqueles que pertencem às comunidades e não só, como considerar que a escolarização seja efetiva, isto é, que as próximas gerações de crianças que pertencem a esta comunidade saem efetivamente escolarizadas do sistema educativo, sem esperar por gaps e sem pensar em soluções remediais. Daquilo que nós ouvimos nas várias audições, nomeadamente dos membros da comunidade cigana, e para além daquilo que foi aqui refletido, desinteresse, etc., e não tem tanto a ver com o nomadismo, porque já só 3% da população desta comunidade é que não está sedentarizada, portanto não tem a ver com isso, tem a ver com questões que referiram da distância da escola ao sítio onde vivem, isso é uma questão objetivamente reiterada na generalidade dos problemas que se colocam a todas as comunidades, do desinteresse, da ausência do mediador, por aí fora, mas há também esta questão objetiva que a deputada Ana Couto acabou de referir, que tem a ver com a escolarização das mulheres. E se é verdade o que referiram relativamente a uma estratégia que se possa pensar, que tinha a ver com a localização de Moura e com o facto das crianças terem que se deslocar de comunidade para comunidade para passarem para o segundo ciclo, no que se refere aos rapazes, e por isso aventam a hipótese de uma telescola, por assim dizer, não é? Recuperada. No caso das meninas, não tem a ver só com a deslocação para outra comunidade. É uma questão que é dominante. As meninas saem da escola porque cresceram, simplesmente. E, portanto, não podem continuar na escola. Para além de ser um direito fundamental destas crianças, como todas as outras, a sua escolarização, trata-se de encontrarmos aqui a via, no respeito pela cultura, lograrmos escolarizar estas crianças. Portanto, trata-se de pedir àqueles que vêm cá, connosco, a pensar, que nos ajudem a refletir em modelos, em soluções que se possam, numa primeira fase, numa fase mediadora, lograr este objetivo de escolarizar as meninas que serão mães precocemente, não é? Mas que sejam já escolarizadas e com um outro tipo de competências e de capacidades. Foram várias as hipóteses que têm sido formuladas, eu vou-vos referi-las. Eventualmente sou capaz de me esquecer por alguma, não tenho aqui a anotação, portanto o que eu vou fazer é repetir algumas hipóteses já formuladas pelas várias entidades. Uma hipótese formulada é, na sequência do que disseram, uma espécie de telescola, que não é bem telescola, mas que recorre às modernas tecnologias de informação, portanto, recorrendo à internet, uma escola móvel, uma monitorização, deslocação de professor à comunidade, ou deslocação das crianças à comunidade escolar. É variável no tipo de solução, mas preconizando um recurso às tecnologias de informação. Uma outra solução, que também foi referida, estas soluções não têm o consenso. Portanto, são formuladas algumas com consenso de uma ou outra comunidade, outras só de uma comunidade. Portanto, são várias hipóteses. Turmas só para meninas. Escolas só para meninas. As meninas com as mães a serem alfabetizadas em programa de adultos. Ou as mães na escola com as meninas no tempo das meninas. Acho que sintetizei mais ou menos as várias hipóteses formuladas. Eu, quando refiro esta circunstância, não é porque esteja a desvalorizar a escolarização global das crianças, independentemente de serem meninas ou meninos. Mas enquanto nós podemos pensar em estratégias mais globais que abarquem o universo da população masculina cigana à idade escolar, relativamente às meninas, se calhar requer um pensamento mais específico, não é? E finalmente, e relativamente, só para concluir o conjunto dos três elementos estratégicos, a que tem a ver com a formação profissional. Referiram as atividades tradicionais, referiram que na vossa área, em Moura, é praticamente nula a frequência dos cursos de formação profissional, que não deixa de ser um paradoxo, que eu gostava de perceber, porque o rendimento social da inserção tem como contrapartida que a população adulta não trabalhadora frequente cursos de formação profissional exatamente para aceder ao mundo do trabalho. Portanto, no fundo, para tentar perceber como é que isto acontece em Moura. E, em segundo lugar, se as ofertas que vão surgindo, por um lado, de formação profissional, se adequam à vocação, à predisposição, porque é relevante, não é? E, por outro lado, se adequando, tem depois contrapartidas de integração no mercado de trabalho, se não são somente formações profissionais, no sentido de preencher um determinado requisito, mas que depois só vai contribuir para preencher um tempo, mas aumentar a frustração da não integração. Abri outras questões, mas eu suponho que estas são aquelas que me ocorrem agora colocar. E então dava-vos a palavra, agradecendo antecipadamente a exposição tão organizada e preparada que aqui vos trouxeram. Gostava também, antes de vos dar a palavra, de vos dar de nota,
aos senhores doutores e aos membros da Assembleia da República pelo facto de não estar cá o senhor Rafael Ximenes, que é da Associação Social Recreativa e Cultural Cigana de Ágada. Nós não conseguimos contactá-lo hoje, tem o telefone desligado, supomos que terá tido algum impedimento, mas não gostava de vos deixar de dar-vos uma nota disso, até por uma questão de cordialidade, porque seria convosco um dos membros desta audição. Faz favor, senhor.
Perguntas há muitas, vamos tentar gerir, ainda bem que há muitas. A deputada Paula Rico pôs algumas questões que eu vou começar, portanto, pelo enquadramento. Eu acho que em Moura não há tradição de trabalho com a comunidade cigana há muito tempo, porque começou recentemente. Porque não sei se a Cláudia disse uma coisa importante. A sensação que nós temos, quem vive há mais tempo neste território, e sou eu que vivo há mais tempo, não é? É de que, de facto, estas comunidades têm vindo a distanciarem-se. Uma mantém uma linha e a outra vai progredindo. Portanto, quando isto começou a ser mais visível, é que se começou a haver uma preocupação de fazer alguma coisa, começar a pensar. Houve apenas um programa de luta contra a candidatura, luta contra a pobreza, que trabalhou com um dos bairros que está em Moura. Se repararam, as pessoas espalham-se à volta na periferia, nas saídas para Brinches, na saída para os Machados, na saída para aqui, na saída para lá, portanto, normalmente ligada a uma via e, portanto, nessas zonas. O bairro da Feira Velha era o que tinha mais gente e que tem vindo a perder porque as pessoas têm-se vindo a espalhar, que fica numa zona por onde a cidade se expandiu na área desportiva, recreativa, o polidesportivo, o campo de futebol, etc. Fica aí. E têm sido mudados e empurrados porque é preciso fazer o polidesportivo, o campo de futebol, etc. Portanto, houve um programa candidatado, que foi a Câmara que candidatou à luta contra a pobreza, para trabalhar só nesse bairro. Não foi um programa, portanto, o programa teve. Isto também a gente tem que ir aprendendo, não é? E os próprios técnicos da Câmara e do Social, etc., as pessoas, os programas vão sendo postos e também vamos fazendo coisas e refletindo sobre a forma como fizemos e ajustando. O programa, em certos aspectos, a avaliação global que eu fiz é que teve. Como é que eu explicar? Foi apenas abarcou um bairro, não teve uma estratégia global, e como eles mudam, e têm relações, os da Feira Velha, portanto, têm relações com os da Póvoa, com outros sítios, e, portanto, casam umas filhas umas com as outras, portanto, circulam ali uma teia e uma rede. Primeiro aspecto. Segundo, a equipa escolhida, voltando à questão dos técnicos, é preciso escolher técnicos com perfil para trabalhar com estas comunidades e com conhecimento e com gosto. Não é só preciso encontrar os mediadores na comunidade cigana que façam a ponte, é preciso encontrar pessoas, técnicos na comunidade lusa, não sei, não, para fazer o outro lado da ponte. Porque só se procura fazer uma parte da ponte, a ponte tem que se encontrar no meio. Alguns, não é? Pronto. Acho que as pessoas que não houve, e em certos aspectos, e não houve capacidade, também temos que aprender a trabalhar em parcerias e em equipa. Ontem, nos prós e contras, houve coisas interessantes que foram ditas, não sei se alguém viu, portanto, houve muita coisa, e nós tivemos uma conversa ontem em Moura com os técnicos da Câmara. Nós, individualmente, somos muito bons, temos gente muito boa, mas para trabalhar em equipa é um bocado complicado, não? Portanto, as parcerias, nós temos que aprender a fazer parcerias, e as parcerias às vezes é assim. E no território onde a gente está, que é um território, como viram, bastante deprimido, na perspectiva de ter baixa densidade populacional, baixa escolaridade e competências humanas e ter uma fatia muito grande da população idosa, aqueles números de alfabetização muito grandes têm a ver com temos, dentro da comunidade, temos uma pirâmide etária muito assim, portanto as pessoas mais idosas sabem menos ler e escrever, não é, do que os mais jovens, porque o 25 de Abril foi há poucos anos o 6º ano da escolaridade como obrigatória, o primeiro diploma que eu tinha é de 3ª classe, portanto na minha idade era de 3ª classe, que era obrigatório, não era mais nada. Portanto, isto também nós fizemos uma progressão e que foi muito recente. Eu acho que, e às vezes queremos que as coisas aconteçam de repente, mas pronto. Portanto, houve fraco trabalho de parceria, porque muitas vezes nestes territórios as autarquias têm um peso muito grande em termos do tecido social. As instituições particulares, associações e outras, e mesmo o tecido económico é frágil. E há tendência para dizer assim, bem, vamos fazer uma parceria, tudo bem. Mas a gente diz e vocês fazem. Portanto, estou exagerando, mas para passar a mensagem. Portanto, ainda estamos a ter que fazer uma caminhada muito grande neste sentido.
Eu até acho que em alguns aspectos esse projeto teve mais inconvenientes que vantagens. Aprendemos a fazer mal, portanto, o que aquilo não se deve fazer. Portanto, é uma boa aprendizagem, fazer cometendo erros, não? É uma forma de saltar pelos sítios. Agora, neste momento, o único projeto que está a trabalhar na comunidade com a população cigana é o projeto que a Adícia Moura tem dos Escolhas, que tem um cenário ao fim de dezembro de 2009. E aqui é preciso encontrar no tecido local e não só, e outros apoios externos, para haver continuidade e sustentabilidade do trabalho com esta comunidade. Porque isto não é em 3 anos. E depois, o que a equipa técnica aprendeu, vai por água abaixo, depois daqui a 1 ano ou 2 há outra candidatura, outro projeto, não sei quem, não sei o que mais, e depois começa daqui a 2 anos outra equipa, começa do princípio, e não houve também um património que foi aproveitado e se deu continuidade. Portanto, acho que para nós, e que vemos aí, um dos problemas de trabalho com esta comunidade é a falta de continuidade e sustentabilidade dos projetos. O que é que as mudanças nos últimos anos? Eu acho que as mudanças nos últimos anos, e foi-lhe dito, há um aumento de tensão entre as comunidades. Há um aumento de tensão grande e de facilidade de criar situações de xenofobismo, de tensão e de responsabilizar as comunidades pelos problemas. E depois, em relação ao rendimento social de inserção, pois, eles não fazem nenhum, recebem rendimento social de inserção e o país vai à falência e fica cheio de dívidas por causa do rendimento social de inserção. E eles devem ir trabalhar, porque é evidente que toda a gente tem que trabalhar. Portanto, eu penso que a evolução é no sentido de, e eu a sensação às vezes que tenho, é que pode haver problemas graves como temos aqui nos bairros em Lisboa, recentes. Porque se as comunidades começam a se distanciar cada vez mais, a facilidade de haver conflitos e tensões é muito maior. A comunidade cigana tem, acho que tem, a comunidade não cigana que foi o que falaram, acho que se sentia, uma das razões por não fornecer água e outras coisas que traz, eu acho que é obrigar as pessoas a fazerem embora. Portanto, como vieram lá do leste, continuam, vão até o oceano, vai, no oceano talvez façam umas caravelas, vai, e vão para algum lado. Não é? Penso que é um pouco que ficou isto. E se aumentam as tensões e eles são mais visíveis, aquilo que eu disse, como são mais visíveis, vão para as escolas, estão mais presentes, intrusam-se mais porque a escola obriga, por não sei o que mais, pode aumentar as tensões, se não houver, de facto, um trabalho consistente e permanente. A resistência da comunidade cigana ao trabalho com as equipas no terreno, esta comunidade é muito rural, portanto, acho que tem coisas, como disse a Cláudia, bem, nós vivemos num mundo rural e ainda há muita gente nas aldeias que, com 60 e 70 anos, que, quando eram jovens, no fundo viviam da mesma maneira, porque na aldeia onde eu vivo, só temos água canalizada desde 1985. Não é? Portanto, é recente. E, portanto, ainda há algumas gerações mais idosas da comunidade que conseguem fazer pontos. No fundo, as cidades, as zonas mais urbanas, as cidades, os mais jovens, etc., tudo isto, e as pessoas começam a ficar melhor na vida, e não sei o que mais, dizer que não querem o filho sentado no banco na escola com um miúdo cigano. Porque pode apanhar piolhos, ou sarna. Mas, por acaso, tivemos um caso de sarna numa escola recentemente lá na Porta Nova e, por acaso, o meu era filho de uma professora. Tudo normal. Agora vou responder a questões que me foram postas, mais específicas na saúde. Perguntou o que havia ali miúdo com estrabismo, etc., como é que a saúde trabalha estas coisas. Como a gente disse ali, não é, na saúde nós também temos, nos quadros técnicos e nos auxiliares, etc., também a gente pertence a esta comunidade. Portanto, todas estas questões que eu disse também, as equipas técnicas e o pessoal que trabalham no serviço de saúde também têm estas dificuldades. Não é? E é chato a gente estar num consultório pequeno e não sei o que mais e ter uma pessoa a cheirar mal. Pronto. E depois uma pessoa que é preciso perder mais tempo, porque não sabe ler, não sabe escrever, não sabe identificar não sei o quê. Se vocês forem ao serviço de saúde, a maior parte tem muitas coisas escritas nas paredes. Não sei se têm essa noção. E a malta acha que vai ao centro de saúde. A gente tem que perguntar. Então você perguntou, mas não vê que está ali escrito. Tá? Porque é que não leu o que estava escrito? Tá? E isto torna-se difícil. Pronto. Por outro lado, como eles têm uma esperança de vida curta, e porquê é que têm uma esperança de vida curta? E há certos trabalhos, como o estrabismo, que exige muita continuidade de ir às consultas e de ir aos serviços e depois de ir à veja, ou ao oftalmologista, que há uma lista de espera grande, bem, mas não sei o quê, depois ir não sei onde, etc. É evidente que têm problemas de sobrevivência muito mais prioritários do que cuidar dos olhos do menino. É evidente. a escola é uma mais-valia. Eu acho que eles sentem a escola como mais-valia apenas para tirarem a carta de condução, porque de resto, ter a escola ou não ter a escola não serve nada em termos do progresso da sua, de acharem que aquilo lhes vai servir para melhorarem a vida. Pronto. É um pouco essa a sensação. A esperança de vida. A esperança de vida, fundamentalmente, tem a ver com as condições básicas de vida, não com a capacidade dos serviços de saúde intervirem. E quem vive uma vida muito subsistência tem um comportamento em relação aos seus problemas de saúde, como de tratar das coisas, de só ir ao médico quando tem dor de barriga. E depois, de facto, estão nos SAPs, estão nas urgências, a importância da mediação é porque uma pessoa, quando está à rasca doente, e os familiares, emocionalmente, é mais difícil de gerir as emoções. Portanto, é mais fácil nessas situações, e como estão, vivem em grupo, vão todos para a porta do centro de saúde, vão todos para a porta do hospital, começam a fazer conversas, etc., e com facilidade é fácil de haver descalabro para conflitos e para tensões, porque depois, muitas vezes, também, nos serviços de saúde, as pessoas entram, às vezes no SAP entram, e o médico do SAP diz que não, senhora, que não entram um acompanhante, porque só entram dentro. Enfim, que isto vai criar um conflito de caraças. Desculpem a expressão. Não é? Se no cidadão comum a pessoa fica desagradada, mas contém-se, numa comunidade cigana, para não admitem, que entrou lá sozinho, pá, e não está outra a vigiar, a controlar, até a proteger, porque não, tem a sensação que pode ser maltratado. E quer ouvir, e quer saber, e interessa-se. Portanto, eles apenas vão, vivem com mais condições de vida, portanto, é evidente que envelhecem mais depressa que nós. No princípio do século passado, a esperança de vida era de 60 anos, pá, agora, no princípio deste século, no nosso país, não é, em outros países, e fundamentalmente é pelas condições de vida, não é pelos serviços de saúde que a gente tem. Os serviços de saúde ajudam, mas os serviços de saúde, um estudo feito nos anos 70 pelos americanos, atribuíam apenas a 20, não chegava a 20%, era 20% ou 21%, da capacidade de intervenção para reduzir a mortalidade. E davam, por exemplo, 40% à educação. E depois, eles num gráfico que tinham no estudo era interessante, depois viam o que é que era afetado em termos do orçamento de Estado, ou do PIB, do Produto Interno Bruto, à educação, aos serviços de saúde, ao ambiente, tá? E etc. E, de facto, estava tudo invertido. Tá? De facto, há a saúde que só era capaz de intervir em 20% da capacidade de reduzir a mortalidade, era entregue 80% ou 70% do orçamento do PIB, tá? Enquanto a educação não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, estava tudo invertido. Não eram bem estes os números, mas eram muito disparos, não é? Em termos de estratégias, né, de investimento, né, e de resultados, né, possíveis de obter. Portanto, tem a ver com as condições de vida deles e tem a ver com os consoles e procurarem os serviços de saúde na situação terminal, final, quando têm, de facto, os diagnósticos são tardios. E como os diagnósticos são tardios, né, se o diagnóstico é tardio, a possibilidade de recuperação é muito mais limitada quando os diagnósticos são precoces. Quando o diagnóstico é precoce, é preciso ter uma cultura mais de vigilância de saúde e de rastreio. Diagnóstico precoce. Penso, não sei se expliquei. Pronto. Em relação ao trabalho como é feito na área do planeamento familiar, que me perguntou o deputado Nuno Câmara Pereira, e houve outra, o deputado também perguntou, e a questão das gravidezes nas meninas e gravidezes precoces. Estão ligadas e não são. Quem nos procura? Portanto, eles comunicam muito bem uns com os outros, têm técnicas de comunicação fundamentais. E, portanto, se houver mulheres que tenham influência, influenciam as outras. E, normalmente, quem procura os serviços de saúde para planeamento familiar e conceição já são mulheres casadas e com um ou dois ou três filhos. As mais velhas não procuram, porque já não, e têm vergonha, de fazer um exame ginecológico. São coisas privadas, tá, que se conversam, não são coisas que se conversam em público. As meninas, tá, não procuram, porque, de facto, as meninas fazem a quarta classe, entram na adolescência, tá, e, evidentemente, começam a preparar os casamentos. E as meninas têm que ser protegidas. Eu, quando andei à escola, havia escolas para meninas e escolas para meninos. Não havia, se calhar, quem também deve ter andado nas escolas para meninas e para meninos. E quem nos voou os liceus, pessoal, que tinham meninas, rapazes e raparigas, era o Pedro Nunes e o Dom João de Castro. E eu frequentei o Dom João de Castro. Portanto, no sétimo ano, tive colegas rapazes, bem, sentei-me na turma ao lado de rapazes. Mas deve ter sido das poucas raparigas que fez isso. E rapazes da mesma geração que tiveram raparigas na turma. Ao lado. E eu acho o seguinte, eles de facto, o património que eles têm para transferir é a sua cultura, não é mais nada, eles não são ricos, não têm terras, não têm palácios, não têm carros, não têm não sei o que, não sei o que mais. Portanto, o património que eles têm, no fundo, que preservar e garantir é a sua cultura. E as mulheres, é evidente, num grupo, em todos os sítios, as mulheres são o reservatório da continuidade da espécie. mulheres entre os 15 e os 50 anos até entrarmos na menopausa. Portanto, esse grupo de mulheres tem que ser muito bem cuidado. Eu penso que as questões estão um bocado aqui. Porque o que eles podem transmitir, o património e a riqueza que eles têm, é a sua maneira de estar na vida, a sua cultura, o que transmitem uns para os outros. Portanto, uma rapariga com 15 anos é evidente que já é adulta. Se calhar, não, a adolescência nesta cultura não há quase nada. Há aos pré-adolescentes dos 10, 11, 12, 13 anos. Pronto. O ter uma gravidez nesta idade é evidente que é menos grave, do meu ponto de vista, ter uma gravidez nesta idade numa comunidade cigana do que ter uma gravidez nesta idade nesta comunidade. Porque a pessoa, a saúde não é só biológica, é biopsicossocial. E em termos psicológicos e sociais, a que a pessoa foi preparada e está trabalhada, de facto, faz o seu papel. Em termos biológicos, há alguns riscos, mas nós às vezes temos mania de generalizar e de querer, como é que é explicar? Eu acho que pode ter a ver com a nossa cultura judaico-cristã. Nós, as coisas ou são boas ou são más, ou são pretas ou são brancas, é o céu e o inferno, é Deus e o diabo, e quando se discute, então, ou é bom ou é mau. Os serviços todos ou são bons ou são maus. Calma lá, vamos lá ver o que é que funciona bem, o que é que funciona mal, e vamos perceber porquê, e vamos tentar mudar. Como é que a gente pode mudar? E, portanto, há um estudo interessante feito por um colega meu e amigo, o Miguel Oliveira Silva, que é ginecologista obstetra em Santa Maria, que se interessou muito cedo pelas questões da saúde sexual reprodutiva e fez um estudo sobre a Santa Maria, sobre gravidezes na adolescência, nas meninas que tinham bebês, nas meninas que tinham, nas crianças que tinham crianças, que eram mais crianças, em Santa Maria. E, de facto, o estudo que ele fez, que é bastante vasto, desmistifica um bocado o tal risco biológico. Em termos biológicos, o risco não é tão grande como isso, e se houver cuidados, etc. As outras questões é mais. O que é que aquilo vai acontecer em termos do desenvolvimento pessoal daquela criança, daquela rapariga, e da sua integração social, etc., com a cultura. Portanto, e depois, nós não podemos estar a entrar ali a definir as normas quando eles têm as suas regras de vida, os seus princípios e a sua ética, a sua ética, etc. O que é que a minha ética está, quer dizer, um bom proveito para mim, etc. Portanto, nós conseguimos também chegar às mulheres por dois motivos. Porque nesse projeto que houve dos novos rumos da Câmara Municipal de Luta contra a Pobreza, havia uma técnica com muito perfil para trabalhar com esta comunidade e que foi a pessoa que fez o levantamento das questões fundamentais do número de ciganos e das famílias que existiam, a Carmen Varela, que é formada em História, e combinámos com a Carmen que ela tinha a sede do posto numa casinha humilde, tradicional, com tirado tábuas e de vigas, etc. E nós, eu e a enfermeira de saúde pública do Centro de Saúde, íamos fazer atendimentos à quarta-feira à tarde nesse espaço, que era um espaço aberto, e ela trabalhava com as mulheres no bairro e desafiava as mulheres para virem conversar connosco. Portanto, foi num território mais adaptado, mesmo até do espaço e do local onde se recebia, e fora do Centro de Saúde. E pronto, quem aparecia, aparecia, quem não aparecia, não aparecia. E depois íamos vendo quem aparecia, conversava-se. Às vezes vinham os maridos, também existia uma conversa em segunda linha, trazem sempre os miúdos, porque não largam os miúdos. Portanto, é preciso aprender a lidar com esta maneira. Como é que uma mulher entra num gabinete com dois miúdos atrás para fazer um exame ginecológico ou para não sei o que, não sei o que mais? E os gabinetes são pequeninos, no Centro de Saúde são super pequeninos, fizeram. Portanto, e é preciso saber estar a conversar com os miúdos, entreter os miúdos, para brincar com os miúdos e conversar pelo meio, interromper e voltar à dica. E depois o marido que está ali até aproxima-se e depois manda uma observação e a gente ou vai dar uma volta ou aparece outra vez e a gente também cumprimentar a pessoa. Portanto, há coisas que a gente tem que aprender a fazer para entrar. E a partir daí houve uma rede de mulheres que ficaram, no fundo, com contacto comigo e com a enfermeira Edith. O projeto acabou, esse espaço fechou, mas passámos a ser o ponto de encontro do Centro de Saúde. Portanto, as mulheres que vão passando a mensagem e vão ao Centro de Saúde falar com a enfermeira Edith ou com a doutora Isabel. E depois nós conversamos com elas, recebemos, não há horário, está, hoje não está, se calhar amanhã venha, tudo bem, não há problema, mas está, e a gente tem que fazer uma pausa de 10 minutos para atender. E depois mandamos ficar no outro dia ou fazemos o ponto, vamos fazendo. E depois vamos passando para a medicina familiar, para os enfermeiros de família. Em particular os enfermeiros, porque os enfermeiros têm horários menos rígidos com os médicos, e são mais fáceis, passa para o enfermeiro, depois aproveitamos e conversamos sobre ter que pôr as vacinas no dia em dia, se outra está grávida tem que vigiar a gravidez, e por aí fora. Às vezes temos que fazer consultas com o marido, depois temos casos. Às vezes vêm também sem os maridos saberem, porque elas querem fazer contracepção e os maridos querem continuar a ter filhos, porque é uma forma de afirmação masculina também. Temos de tudo, mas também havia isto há 30 anos, há 33 anos, quando eu comecei a trabalhar nos centros de saúde. Também havia isto nas mulheres da minha, eu tive em Portugal, da minha era da Vera Cruz. De virem às escondidas para pedir apoio contraceptivo que os maridos não sabiam. E, portanto, como é que tomavam a pílula, como é que faziam, onde é que haviam de esconder, não haviam de esconder, o que é que podiam fazer e não deviam fazer. Portanto, e elas, de facto, estão a querer controlar mais. E nós já não vemos mulheres na casa dos 20, com 2, 3 filhos e não querem ter muito mais, 4. Vemos famílias mais alargadas, para as mulheres com 40, 50 anos. E as pessoas, e são muito velhas, já. Eu estou com 60 anos, já, e olho para mulheres com menos de quase 20 anos que eu e acho que as velhas, e digo que melhorar ao espelho, já, porque isto está, o tempo vai passando. Em relação às meninas, penso que dei algumas dicas sobre as meninas, que... e eu é que vão ter que descobrir que querem que vão ter mais tempo de vida, tá? E que querem fazer outra, adiar a sua fase de procriação, acho eu. Como é que a gente funciona com as mulheres em planeamento familiar? Em relação à higiene e à água, disse aqui coisas e à água. Penso que já expliquei a questão dos transportes. Os transportes existem, o problema é como é de facto terem receio de mandarem um menino com... Uma menina nem por sombras tem que ser protegida e não aceita que uma menina que já esteja na puberdade se senta ao lado do menino. Porque pode vir a acasalar-se com outro. E, por exemplo, eles aceitam menos que uma rapariga case fora da comunidade e, casando fora da comunidade, consideram-na perdida, vai ficar porque a mulher se sujeita-se à família do marido. Do que um cigano casar com uma mulher que não que seja da comunidade. Isso aceita muito bem e a mulher entra na comunidade. E, portanto, a mulher tem que ser protegida. Penso que já dei a questão do património e da cultura. Tem uma vida curta, tanto, porque tem mais condições de vida e só procuram os serviços de saúde em situação de doença e na fase já terminal e, portanto, há pouco a fazer. Se eles se excluem, eu sinceramente não evito. Eu não consigo perceber, né? A Cláudia pode dizer que trabalha mais com as escolas, mas de eles se excluírem, não consigo identificar, tá? Atitudes, tá? São ansiosos dos seus hábitos e das suas coisas, mas eu também sou dos meus, não é? Não sei. O realojamento. Ai, penso que depois já falei muito. Acho que sim.
Então, em relação aos espaços de participação, que foi a primeira questão que foi colocada, em termos concretos, eles não têm espaço de participação direta e pública. Há pouco tempo fizemos uma experiência, que foi a primeira vez em que eles tiveram uma voz na construção de algumas propostas, a propósito da construção do Plano de Desenvolvimento Social para o Conselho. Utilizámos uma estratégia que foi ir com uma câmara de filmar aos acampamentos, perguntar-lhes o que é que propostas é que eles tinham nas várias áreas e levar essas propostas em formato de documentário depois para a discussão pública com técnicos e dirigentes de porque é que não os chamámos a eles para irem lá. Primeiro porque não podemos esquecer que estas pessoas, a maioria, não sabe ler nem escrever. Em termos de, em relação ao nosso conselho, não conseguimos identificar ainda pessoas que possam representar realmente a comunidade. Temos uma matriarca no Sobral, por exemplo, mas que está com uma idade bastante avançada, que não tem a capacidade para participar numa reunião com dirigentes e técnicos. Então encontramos esta solução de meio termo. O nosso objetivo, claro que era que isto fosse mesmo um primeiro passo e que conseguíssemos que eles arranjassem alguém que os pudesse representar neste tipo de discussões públicas. Penso que está-se a caminhar para isso, só que não podemos esquecer que temos muitas comunidades, não são homogéneas, nem apesar de estarem todas no Conselho de Moura, são bastante diferentes. As pessoas que poderiam ser representativas não são as mesmas em cada comunidade e isso traz algumas dificuldades nestes primeiros passos da sua participação pública. Em relação às mais-valias do projeto, eu diria que As mais-valias não são em termos de abandono escolar ainda ou de sucesso escolar. O que nós consideramos que tem sido o maior impacto tem sido no espaço do recreio, onde nós desenvolvemos atividades e no encontro das crianças ciganas e não ciganas a fazer uma mesma coisa e a participar em equipas mistas em várias atividades. Isto tem sido assim o maior sucesso, parece pequeno, mas pronto. Outro aspecto que tem tido, que acho que tem sido uma mais-valia, é com estas raparigas que abandonam a escola com 13, 14 anos e que não saem do acampamento, em que nós vamos com livros, com vários materiais e continuamos a alimentar quer o gosto delas por aprender, quer não impedir o esquecimento das competências que tinham sido desenvolvidas. Já agora aproveito para falar destas raparigas. Realmente, em relação a raparigas, o problema não é a distância à escola. Por acaso, tivemos uma rapariga que esteve matriculada no segundo ciclo e que até durante um mês frequentou, mas realmente o problema é que tem-se medo que as crianças saiam de se misturem com outra comunidade. E em relação à entrada tardia na escola, porque é que isto acontece? Para eles são muito bebês ainda, não frequentam o pré-escolar porque são muito crianças, não acham que não estão capazes de se afastar dos seus meninos. E realmente, em famílias numerosas, que ainda são algumas, dá jeito, principalmente no caso das raparigas, ficarem um bocadinho mais, para ficarem a ajudar com os meninos mais pequenos. E a entrada tardia na escola é também mais frequente nas raparigas do que nos rapazes, porque dá jeito de ficar em casa. Depois eles também gostam muito, fazem muitas vontades aos seus meninos, e um dia, se lhe apetece mais para o mercado com o pai do que ir para a escola, é aceito pelos pais mais do que... Também porque é menos valorizada a escola, não é? Isso também está desligado. Depois e vai aprender a sua profissão, que acham que vai ser a sua profissão.
Em relação a outras questões, o curso de alfabetização de adultos, tentámos já fazer várias investidas com a Andrea em relação a isto, porque temos muitas pessoas entre os 15 e os 18 anos que querem continuar a aprender e muitos deles ainda não sabem ler em condições. O que acontece é que eles nos disseram que realmente pode-se abrir uma exceção depois de começar o curso, mas não pode, estas crianças entre os 15 e os 18 anos não podem ser contabilizadas para os tais 15 que são necessários para abrir o curso. Se nós não contabilizamos para os tais 15 num território de baixa densidade populacional, pronto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. O que é verdade é que os cursos não têm começado, estamos a tentar mobilizar mais pessoas, nem que se tente negociar a inscrição de algumas pessoas que depois já sabemos que vão desistir, mas acaba por ser complicado. Em relação a porque é que eles não frequentam a formação profissional em Moura? Esta tensão que existe entre a comunidade cigana e não cigana, o que é que acontece? Eu sou representante da Associação da ADC Moura no Núcleo Local de Inserção, onde se discutem os processos de RSI. O que é que acontece? Os ciganos têm que se pôr a fazer qualquer coisa. Os ciganos são sempre... Pronto, são vistos como os malandros, como os que roubam. Então, sempre que há a possibilidade de os colocar num POC, num trabalho, para mostrar que os ciganos também fazem alguma coisa e para criar uma pequena vingança, entre aspas, são colocados em POC e não são colocados em formação profissional. Depois também há outra questão, é que para a formação profissional tem que ter o quarto ano completo, a não ser que seja a alfabetização de adultos. E a maioria deles não tem. Pronto. Há um conjunto de situações, mais coisas. Em relação aos modelos para a escolarização das meninas, recentemente tivemos reunidos lá em Moura a falar sobre esta questão. Havia algumas pessoas que defendiam realmente a criação de turmas só para meninas, mas foram colocados alguns problemas. Nós, por exemplo, agora em setembro era para avançar uma turma de percursos curriculares alternativos para o primeiro ciclo para meninos ciganos. Foram escutados os meninos, que já têm mais de 10 anos. E o que eles responderam foi: eu não quero ficar numa turma só de ciganos, porque para isso fico num acampamento. Bom, e temos aqui uma resposta também à questão de são eles que se auto-excluem, porque isto já demonstra uma capacidade de reflexão e de não querer reproduzir aquilo que tem vindo a ser feito. Eu pessoalmente acredito que numa primeira fase a estratégia da escola móvel no nosso território, muito concretamente para estas meninas e meninos que deixam a seguir ao quarto ano, pode ser uma mais-valia e uma opção acertada. Agora, pronto, por isto não há soluções milagre. Alguma coisa por responder. Em relação ao realojamento, se calhar foi o que falámos menos. Realmente não está prevista a médio prazo a construção de habitação social no concelho. E pronto. E também não há vontade de em situações limite, como Sobral da Adiça, já há muito tempo que esta situação se arrasta de não terem água perto. E só que é mesmo uma vontade. A ideia é que se põe uma bica de água no acampamento, os ciganos da redondeza vêm todos para aqui. Como se a água fosse assim um ouro. Então é mesmo uma estratégia óbvia do poder local, de não querer sedentarizar, que já estão sedentários, mas não querer que eles continuem ali. E se for feito algum tipo de construção social, o modelo a utilizar foi o que há 5 anos, 6, que foi construído o bairro do Girassol, em que temos um modelo típico de habitação social, um bairro na periferia de Moura, onde estão colocados mais ou menos metade dos habitantes são da comunidade cigana, metade são da comunidade não cigana. É um modelo típico, toda a gente já sabe que não funciona, mas que ainda vai sendo visto como mais económico, mais... Não sei.
Em relação à questão do realojamento, também gostava de acrescentar o seguinte. Por um lado, eu a sensação que tenho, dos dados que tenho, é que não há estratégia de habitação social, porque, de facto, a grande maioria das famílias que precisa de apoio para conseguir encontrar uma habitação são, de facto, ciganas. Há algumas famílias que também têm problemas graves de habitação, mas é muito, muito, muito reduzido. As pessoas, de facto, houve alguns bairros sociais que foram construídos e que, em termos de acesso à habitação, nos últimos 30 anos, a maioria das famílias conseguiu soluções. Este bairro do Girassol tem todos os defeitos que se está a identificar. Por um lado, fica bastante na periferia. Também este bairro foi feito... Há um edifício dentro da terra, que era na periferia, mas agora já ficou dentro, porque está entre a zona antiga da expansão quinhentista e a zona das escolas e de outros bairros residenciais e da zona desportiva, que é um edifício interessantíssimo, que é uns quartéis de arquitetura militar, não sei de quê, etc. E nesses quartéis viviam uma data de famílias, ciganos e não ciganos. E, de facto, os quartéis começaram a estar... As pessoas tinham que atravessar os quartéis para ir para a escola, para as zonas não sei o quê, para viver, e os quartéis ficou ali no centro, e era, de facto, uma imagem de marca um bocado grande. E este bairro social foi construído porque era preciso retirar aquelas famílias dos quartéis. Portanto, viu-se quem eram as famílias, fez-se um bairro à dimensão, e pegou-se nas pessoas e meteu-se no bairro este do Girassol. Mas foi para um espaço que, por exemplo... Quem não tem carro, é complicado atravessar e ir a pé, portanto tem que atravessar um bocado de campo, mais, porque fica na saída para Serpa. Num bairro, houve vários conflitos, que foi posto encostado a um bairro de pequenas vivendas. Quem tem uma pequena vivenda tem uma viatura, este bairro tem dois, três pisos, não é? Portanto, foram postas as pessoas em pisos, não é? Como é que é possível pôr pessoas que vivem com os pés no chão, tanto os ciganos como as outras pessoas pobres, em andares? Não tem nada a ver com a maneira de estar na vida, não sei se me entendem, destes indivíduos. E, portanto, os meninos têm que ir a pé, têm que atravessar o bairro, portanto, é posto, de facto, nas margens. Nas margens ainda por cima encostaram-nos. E houve, até à data não tenho dado notícia, porque estão na margem desse bairro, tem havido grandes conflitos e grandes coisas com os residentes desse bairro de residencial, de vivendas que há aí. Eu penso que é necessário, como é que se propõe? Eu neste momento estou um bocado cética em que haja capacidade ali no território para juntar energias, vontades e parcerias para conseguir avançar com isto. O Plano de Desenvolvimento Social, que foi para 2008-2009, foi aprovado, prevê lá uma medida de constituir uma equipa para refletir sobre a necessidade de habitação social e montar um projeto nesta área. Mas pode ficar no papel, bem, não se de facto não constituir e trabalhar e daqui a dois anos vai evoluir um pouco. A própria comunidade cigana já tem a noção disto, porque eles espalharam-se à volta da cidade, foram comprando pequeninos olivais de famílias que iam morreram os seus avós ou os seus pais e havia pequeninas propriedades de olivais e foram comprando pequenos olivais ali na volta junto às estradas de saída, à de Brinche, à dos Machados, a isto e aquilo outro, e foram fazendo autoconstrução. E neste momento vai criar outro problema, porque estão a fazer autoconstrução numa zona rural que não, em termos do planeamento do plano diretor não é para urbanização. Portanto, nunca vão ter acesso à luz e à água. A água só fazendo o furo, mas fazendo o furo tem que se ter luz para puxar com bomba. E mais dia, menos dia, e aqui há zonas de... E mais dia, menos dia, é como a construção clandestina, etc., vai abaixo. Portanto, e isto está a crescer que nem cogumelos, tá? Autoconstrução, que vão conseguindo com o rendimento social de inserção, fazendo as suas poupanças e vão fazendo autoconstrução nessas zonas. Tá? Eu penso que isto está-se a semear várias minas que vão explodir. Tá? Os modelos. Eu penso que é preciso apostar em modelos mais elásticos, adaptáveis e até experimentais, tá? Que com apoio, como disse, é importante de também estudiosos para poder acompanhar e desenhar estas coisas no terreno com pessoas que estudam estas questões, para no fundo tentar apurar da utilidade e dos benefícios dos modelos que foram testados. Portanto, eu penso que é preciso correr riscos de experimentar novos modelos que sejam apoiados, sustentados, escolhendo pessoas com perfil adequado e não porque é a técnica que concorreu no concurso e aquela que tem a melhor nota, ou o médico, ou o enfermeiro, ou não sei o quê, e de facto ir à busca e acompanhar com investigação, não é? Acompanhar com estudiosos que também acompanhem estas equipas e estes desenhos experimentais no terreno com a investigação. E são coisas para 10 anos, no mínimo uma década, porque não é possível em menos de 10 anos ter mudanças sociológicas e tentar aferir se as medidas que foram tomadas, se tiveram algum impacto ou não tiveram, e em que é que foi positivo ou não foi, em que é que mudou ou não mudou. Portanto, o programa que a ADC Moura está a fazer nestas duas escolinhas, portanto, da ADC de Póvoa de São Miguel e de Sobral, acaba em 2009. E em 2009 não há cenários de futuro de garantias da continuidade ao trabalho, não é? Desculpem, que aqui o meu colega chamou-me a atenção, tá, e concordo. Da mesma maneira como a escola tem que ser itinerante, nestes territórios de baixa densidade populacional, a saúde também tem que ser itinerante e também tem que ir aos sítios. E é preciso estimular essa cultura, porque nós, o ciclo que nós tivemos dos serviços de saúde foi ao contrário. Foi com as novas tecnologias, com o ter grandes hospitais e grandes catedrais com muitas tecnologias, de facto, a saúde ficou trancada e os técnicos de saúde nos equipamentos, e as pessoas é que vão aos equipamentos receber cuidados de saúde. Os técnicos irem à comunidade trabalharem é preciso voltar a fazer esse fluxo, porque senão, de facto, as pessoas não dificultam o acesso das pessoas aos sítios.
Muito obrigada, doutora. Não sei se o doutor quer acrescentar mais alguma coisa, mais nada. As senhoras deputadas e o senhor deputado querem colocar mais alguma questão? Bom, já vai longa esta audição. Eu queria agradecer-vos a vossa disponibilidade. É evidente que Já está, o PowerPoint já está gravado no computador da Assembleia. Eu, por acaso, havia só uma questão, se me permitirem, se tiverem a paciência de me ouvir, que tem a ver com uma... com um aspecto que a Sra. Doutora referiu há bocadinho na sua apresentação e que tem a ver com o facto das crianças ciganas serem colocadas ao abrigo das necessidades educativas especiais. Fiquei um bocadinho perturbada, porque nós andamos aqui na Assembleia enredados por outras áreas e por outras matérias com esta questão da educação especial e das esta mesma subcomissão concluiu também um processo de audições sobre crianças com necessidades especiais e o princípio da igualdade de oportunidades não educativas, mas necessidades especiais. O relatório brevemente será publicado. E eu fiquei um bocadinho perturbada com o facto de se considerar, considero que também é um bocadinho difícil, à luz da atual, das atuais linhas de orientação política para esta matéria, que as crianças possam continuar a ser incluídas, porque, de facto, estão completamente fora dos parâmetros da CIF. Mas, de qualquer das formas, também me parece um bocadinho perturbador que crianças que o que têm são, naturalmente, como disse muitas vezes, têm circunstâncias de vida muito deprimida, portanto, isso tem que estar patente na sua maneira de estar, mas o que terão são necessidades especiais resultantes desta depressão, por um lado, e do outro lado, as suas características culturais. Gostava só um bocadinho de ouvir um bocadinho mais sobre essa estratégia de resolver problemas de sucesso ou insucesso educativo das crianças e como é que isso foi conseguido. Muito obrigada.
Então, o que nós observamos é que muitas vezes é fácil tentar incluir um menino que nunca teve no pré-escolar, que chega à escola pela primeira vez e que realmente não consegue e não gosta de estar numa sala fechada e que não consegue estar sentado mais do que 5 minutos, nem calado, nem... E que muitas vezes há tendência para tentar aproximar isto de um tipo de síndrome bem definido, de hiperatividade ou de outro tipo de... Depois há outra questão, que é a capacidade de concentração vai-se trabalhando. Eles, quando chegam à escola, muitas destas crianças não têm esta capacidade de concentração que a maioria dos miúdos de 6 anos têm. Como a família e eles próprios não veem uma grande mais-valia naquilo que estão a aprender, o seu interesse e a sua atenção também é diferente. Então, há uma tentativa dos professores tentarem que isto seja aproximado a déficits e a problemas cognitivos, de atenção, para que possam ter algum apoio extra por parte da educação especial. E tem sido... E é uma questão muito, muito visível quando se fala com psicólogos, médicos de família. Pronto. Há tentativas muito importantes de incluir estes alunos que de alguma forma os tire da sala durante algum tempo ou que venham ter o apoio de outro professor durante um tempo, durante um dia. É mais ou menos isso. Já agora aproveito para dizer que trazemos umas cópias do documentário feito com as propostas da comunidade cigana que falam na primeira pessoa, para se os senhores deputados quiserem ficar, e um conjunto de propostas feitas por técnicos e dirigentes que vêm de um grupo de trabalho sobre a integração de minorias étnicas, que foi desenvolvido, agora está em stand-by, mas que tem feito alguma reflexão e propostas de intervenção para os dirigentes do poder local, etc., da nossa concelho. Pronto, não sei se respondi, se conseguiu perceber mais ou menos a estratégia.
Muito obrigada, doutora, e todos os documentos que tenham são muito bem-vindos e muito importantes para este trabalho que estamos a fazer. Eu daria então por encerrada esta... O Sr. Deputado da Câmara Pereira queria colocar mais uma questão. Pequenina, faz favor.
Sim,
que me sobressalta aqui a minha consciência, e eu não ficaria bem comigo se deixasse passar mais uma vez uma questão que pus e que tive uma resposta vã, vaga, certa, correta, afirmativa, mas não aceitável. Doutora, eu não percebo, já lá vou. Como é que é possível resolver alguma vez um problema destes, desta grandeza, desta magnitude, no campo étnico, etnográfico, social, urbano, cultural, histórico, por aí fora, sem resolver um problema de base, base de tudo, que é a água? Se eu percebi alguma coisa aqui, do que ouvi e tenho vindo a ouvir, é que toda a base de inserção ou inserção desta comunidade junto de nós prende-se com o problema da água, seja na higiene, seja na atitude, seja... Não, que não é, também não aceito que sejam, eu não aceito que seja uma comunidade rural. É uma comunidade rústica, porque a comunidade rural dedica-se ao trabalho do campo, desde que se semeia, que se trata, que se colhe e que se vende. Isto é que é uma comunidade rural. Esta é uma comunidade rústica. Vamos desculpar, mas a comunidade rural está presa à terra, trabalha e vende o produto naturalmente excedentário para as outras comunidades com que estão inseridas. Portanto, não me parece que também se possa dizer que é uma comunidade rural. Acho que está mal atribuída esta forma de catalogar os ciganos. Não tem nada a ver com a exclusão da ruralidade, mas sim da rusticidade. Pronto, é essa a questão que eu queria pôr. O problema, como é que pensam resolver o problema da água? O problema da água é base, tem que ser resolvido. Quem vai resolvê-lo? Uma pessoa... Que pertence à Associação para o Desenvolvimento do Conselho de Moura. Como é que agem com a Câmara Municipal? Como é que é possível? Como é que se aceita? O Centro de Saúde? Tudo isto. Eu gostava de ter uma resposta concreta, concisa, objetiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos ter em setembro, cá os senhores presidentes de muitas câmaras, que serão naturalmente quem terá maior capacidade para responder tão bem ao senhor deputado não da Câmara Pereira, mas de qualquer das formas dou-vos a palavra, com certeza.
É pertinente a sua observação. Agora, nós estamos ligados ao Serviço de Saúde, o nosso papel é pressionar, mas depois existem formas sempre administrativas para não resolver as questões. E como foi dito, há um ambiente de... Como é que é de explicar? Como a água é tão fundamental, se dificultar o acesso à água, talvez as pessoas vão embora. Portanto, eles muitas vezes, por exemplo, aqueles que estão instalados na Refer, que a discussão é de que a Refer ainda pertence aos caminhos de ferro. Os caminhos de ferro abandonaram aquilo. Portanto, é um espaço privado. Se é um espaço privado, a Refer é que tem que resolver a questão da água. A Refer mandou fechar o contador. Portanto, eles agora têm que ir buscar a água às bicas dos fontenários públicos que existem dentro da cidade. Quem vive na Refer, porque aquilo é da Refer, a Câmara não põe na água e a Câmara não conversa com a Refer, e este problema da Refer arrasta-se há 15 anos para discutir a questão da Refer.
Doutora, portanto, só fazer isto. Portanto, há dolo na forma da gestão da água. Há dolo na forma de gestão da água.
Eu acho que por parte de quem
não pode fazê-lo.
Pois, mas o particular diz que eles invadiram e não tinham nada que invadir, porque é um terreno particular. Portanto, venha a Guarda Republicana e que os manda embora. E a Câmara diz que não pode abrir o contador da água porque o proprietário mandou fechar o contador da água. Não é? Quem vive... Os que estão-se a espalhar pelos olivais, é evidente que os olivais estão na rede, ainda por cima alguns deles, etc., zona de reserva agrícola, nunca vão ter acesso à água. Têm que ir buscar a água, fazem um furo, mas para fazer um furo tem que ter eletricidade para puxar a água, e depois os furos também não se podem fazer de qualquer maneira, não é? Tem que haver licença e por aí fora. Portanto, de facto, isto é um bocado de pescadinha de rabo na boca. por exemplo, a comunidade da Póvoa de São Miguel, que foram conseguindo adquirir pequeninas casas de taipa na zona antiga, muito pequeninas, que foram, esses conseguem, estão no tecido urbano, conseguem ter um contador e pedir um contador. Mas a maioria deles, por serem analfabetos, etc., não têm a noção. Alguns deles compram, mas não têm prova de propriedade. Porque, no fundo, ainda pertencem, ainda estão numa fase de vida social em que a palavra é que conta. Eu dou-te o dinheiro, tu dás uma caderneta, mas uma caderneta predial não é título de propriedade. E pode estar no nome do proprietário, que é um indivíduo que era já bisavô do que lhe vendeu. Também não pôs a caderneta em nome, não tratou de fazer o registro do prédio. E essas questões para eles são estas questões administrativas, etc., para eles faz completamente fora do seu mundo real, do seu cotidiano. E acho que a malta está a complicar, a burocratizar, não é? As questões. Portanto, eu tenho a caderneta, eu paguei, eu sou dono do prédio, mas não é, pá, porque você não tem prova e vai-se lá ao registro predial e não. E o prédio não é de ninguém, nem tem registro inicial, ou tem o registro no nome do indivíduo que já morreu há 60 anos, pá. E por aí fora. Alguns deles até correm o risco de uns descendentes desse, pá, como agora, por exemplo, a Póvoa de São Miguel, que é uma aldeia de água, ficou ao pé da Albufeira do Alqueva, que venha a dizer que era uma casinha na Póvoa e, portanto, a casa era do bisavô e, portanto, que era casa, pá, para fazer uma segunda habitação, pá, para ir para a Póvoa de São Miguel, pá, passar uns dias de férias de vez em quando, pá, ao pé da Albufeira. Isto são um bocado de reflexões. Agora, é complexo, é muito complexo. No Sobral, temos uma situação grave. E, de facto, há um jogo que nós estamos com as pessoas do ACIME a pensar bem, já houve até reuniões lá, e que se as coisas não evoluírem, se calhar vamos mesmo para o Ministério Público. Nas famílias que vivem no Sobral. Os outros é mais complicado. Exige. Depois, como as eleições são de 4 em 4 anos e ali o eleitorado em Moura funciona entre o PS e a CDU, e como, havendo um crescente mal-estar, tá? É evidente que as equipas que se candidatam à Câmara também não querem fazer muitas coisas com os ciganos, porque os outros são capazes de chatear e não sei o quê. Portanto, há todas estas questões que não são fáceis. E entram em jogo. E eles já vão sobrevivendo. Resistindo.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Então, fica encerrado. Eu agradeço às Sras. Doutoras e ao Sr. Doutor terem vindo cá. Para os meus colegas, até logo, para a sessão da tarde, para a audição da tarde, e para os senhores investigadores que estão aqui a acompanhar as audições, e desejo-vos uma boa viagem de regresso a Moura, e sinceramente muito obrigada pela vossa deslocação e por aquilo que aqui nos trouxeram.
Obrigada.